de tua rádio. A rádio do teu tempo.
Estamos apresentando Cristal Revista, um programa de variedades e informações.
Agora são 10 horas 6 minutos, 10 e 6, manhã de sábado, 18 de janeiro de 2020. Você acompanha pela tua Rádio Cristal, a partir de agora, o tão esperado quadro que a gente faz e todo mundo aguarda todas as manhãs de sábado, o Histórias de Vida, né? Você sabe, e aqui nós trazemos sempre uma pessoa de nossa comunidade regional, solidadense regional, para contar um pouco da sua história. E o meu convidado já está aqui junto, acompanhado de sua filha, para que nós possamos contar, a partir de agora, histórias de vida.
Está começando mais uma atração.
Eu nasci no dia 8 de setembro de 53.
O meu sonho era ir para a Marinha na época.
A minha infância foi muito feliz.
Casei e fiquei 2 anos sem trabalhar.
Quando eu comecei a caminhar, já comecei a trabalhar.
Muito obrigado, meu anjo. Eu também te amo muito, viu?
Diziam que vinha o Papai Noel.
Histórias obrigada. De vida. A dedicação, o trabalho em prol da comunidade, a homenagem, o destaque, o reconhecimento da nossa gente.
Muito bem, e a partir de agora então, ao vivo pelo Facebook da tua Rádio Cristal e também 100.5 FM na tua Rádio Cristal, Histórias de Vida. Está comigo aqui já o nosso convidado da tua Rádio Cristal, José Francisco Prates de Moraes. E nós começamos sempre querendo saber, José Francisco Prates de Moraes nasceu aonde?
Eu nasci na linha Curuçu em 1934.
Hoje está com que idade?
85 anos.
85 anos. Tem apelido, José Francisco?
Tenho. Sou conhecido na cidade como Chico Prates.
Chico Prates. Pois bem, vamos tratá-lo assim, Chico Prates, nascido na comunidade de Linha Curuçu. Seus pais, como é o nome dos seus pais?
Horácio de Oliveira Prates e Alvina Borges de Moraes.
Alvina Borges de Moraes e Horácio Prates. Bem, aí nasceu o Chico Prates lá na comunidade de Linha Curuçu. Como é que era essa situação, uma criança em Linha Curuçu? Como é que era a realidade há tanto tempo atrás, Chico?
Ali, naquela época, Marcos, era o seguinte: a gente lá não existia carro, não existia caminhão, era tudo no lombo do burro. O meu pai era, a profissão dele era pecuarista.
Cuidava do gado?
Cuidava do gado e criava muita mula, ele vendia muita mula para São Paulo. Vendia muita mula para São Paulo.
Fazia toda a tropeada levando a mula?
Não, ele vendia para os homens que vinham comprar as mulas.
Comprava, ele fazia a criação então?
Ele fazia a criação das mulas e depois ele vendia mula de ano, 2 anos, 3 anos. Ele vendia para essa gente lá. E daí, o que se puxava era no lombo do cavalo, do animal.
Havia, naquele tempo que o senhor nasceu, já tinha luz lá na comunidade da Linha Curuçu?
Era lampiãozinho.
A querosene. E como é que era ser criança naquela época? O que que se fazia? Tinha brincadeiras ou tinha o compromisso de ajudar o papai e a mamãe?
Tinha compromisso de ajudar o papai e a mamãe. E o negócio era o seguinte, Marcos. Não existia calça comprida.
Como é que era naquela época?
Não existia calça comprida, era calcinha curta. Podia ser a neve que tivesse, podia ser a geada que tivesse, era calcinha curta.
É pela metade das canelas?
Não, para cima do joelho.
Para cima do joelho?
Para cima do joelho. E outra coisa, Paulinho, Marcos, o negócio era o seguinte: tu tinha que fazer aquilo que ele quisesse. Levantar às 5 horas da manhã.
Os filhos levantaram também.
Para buscar as vacas de leite. Para buscar as vacas de leite. E assim, o transporte era no lombo do burro. O lombo dos cavalos.
quando saía, quando o pai mandava, ó, guri, vai buscar as vacas no inverno, você ia quebrando já, né?
Ah, tinha que sair. Tamanquinho. Tinha que sair.
Tinha que sair. Tamanquinho. Ordem dada tinha que ser cumprida.
Naquela época era o lomo do burro e a carroça.
E aí ia fazer o serviço.
Ia fazer o serviço,
Chico. Bom, além de você, Chico, quem são os teus irmãos? Ou quando você já tinha uma idade de gurizote, 8, 10 anos, havia alguém mais velho que você?
Havia.
Quem era?
Ana Cândida Prates de Moraes, a minha irmã mais velha, que hoje essa traz o nome dela.
O nome da irmã.
É.
Da tia.
E tinha Nelci Prates de Moraes, o pai do Facil Valmor. E tinha o Brisdo Prates de Moraes. E tinha, depois do Brisdo Prates de Moraes, esse que está
ali. O Chico.
É. Depois, o Feliciano Prates de Moraes. Depois o Aldo Prates de Moraes, que é meu irmão, que existe eu e ele hoje. O coração que bate aqui é o coração que bate lá no peito dele.
Quantos irmãos eram ao todo?
Nós era, em todos, nós era, haveria de ser, Marcos, quase duas irmãs, 10, e eu tinha um irmão por parte de pai. Dava 9 irmãos, 11.
11, e vivos é só o senhor e o seu Aldo?
Só.
Dois irmãos que restaram
dois
na família.
Irmão. O coração que bate aqui é o que bate no peito dele.
Que idade tem o seu Aldo? É mais novo que o senhor?
O seu Aldo deve ter, é. Ele deve ter de 82 a 83 anos.
Um pouco mais novo que o senhor.
É.
Bom, diante de tantos irmãos, quem era o mais arteiro de todos?
Não dava para perceber, Marcos.
Não?
Porque não dava tempo.
Todo mundo trabalhava?
Todo mundo trabalhava.
Não tinha brincadeira?
Não tinha. A única brincadeira que tinha, Marcos, que ele criava muito animal. Quando ele ia domar aqueles matumbos, já estavam domados.
Quem é que domava?
Nós.
Os filhos todos?
Todos.
Inclusive as mulheres?
Não, as
só
mulheres.
Os guris.
Eu, Marcos, para me tirar de cima, precisava o bicho ser macho.
Era bom na doma?
Era, vou te dizer uma coisa. Uma mangueira de 2.000 metros quadrados, ela dava 5 voltas. Quando eu cansava, que eu cruzava perto do acerco, eu me agarrava e ele saía e eu ficava.
Desaporreava o animal.
Desaporreava o animal.
Mas essas são histórias, e muito em decorrência dessa situação, Chico, depois eu quero te questionar sobre outras situações. Mas com praticamente 11 filhos, havia dificuldades do pai e da mãe de criar toda essa prole?
Não tinha. Não tinha. Tudo que nós queríamos, nós tínhamos. Meu pai era um homem de bem.
Tinha posses?
Tinha posses. Tinha posses. Ele era dono de 4 colônias de terra. Tudo lotado de gado.
Lá na linha Curuçu?
Lá na linha Curuçu. Quando tinha que banhar aquele gado, Marcos, era o seguinte. Nós tínhamos um hospital muito ruim. E ele tinha um burro. Saía um touro, escapava da mangueira e ele derrubava com uma peixada.
O burro?
Ué. E trazia de volta.
Era bem.
Ele montava naquele burro, empurrava e derrubava com uma peixada. E trazia de volta.
E assim os filhos foram aprendendo também.
E de soiteira, Marco. Porta mim, ele dava uma soiteirada na gente. Dava. Ele não pedia favor. Ele não dava ninguém de bora.
Quando ele não se agradava, a soiteira pegava.
Pegava. Quando nós saía. Então, quando ele reunia aquele lote de gado, Marcos, que era às vezes 600, 700 criação, para levar na fazenda de um tio dele, que era o falecido Maneco Prates.
Maneco Prates.
Que era tio do teu avô, do
Abel Ferreira Prates.
É.
Aí, o vovô Aparício.
É. Aí nós ia 3 piá na frente, na casa Petiça Véia, e ele num cavalo 4 de milha. Então, quando ele empurrava aquele cavalo em cima da gente, ele derrubava um tudo.
Atropelava mesmo.
Então, nós levava aquele gado para banhar. Nós passávamos o dia inteiro lá na fazenda do velho Maneco, banhando aquele gado. 600, 700 crianças. E dali levava.
Mas só o pai que dava umas lambadas ou a mãe de vez em quando também?
Ela acudia a nós.
Protegia bastante?
Protegia bastante. A minha mãe era uma santa. A minha mãe era uma santa.
Agora são 10 horas 15 minutos, você está acompanhando na tua Rádio Cristal ao vivo pelo Facebook, também pelo 100.5, Histórias de Vida, com Chico Prates, José Francisco Prates de Moraes, contando um pouco da sua história, Letícia, e certamente as homenagens chegam pelo Facebook, pelo WhatsApp da tua Rádio Cristal, e com certeza ligações receberemos para a homenagem ao seu Chico Prates. Já temos aí no Facebook também, no WhatsApp?
Sim, já temos participações dos nossos ouvintes. O Antônio Carlos Nazari e também a Fátima Pérez, abraço ao Chico Prates, irmão do meu compadre Nego Prates, pessoas que conheci quando vivi em Soledade. Também a Janaína Moraes, parabéns, vô, pela homenagem. Você merece muito, te amo. A Jéssica Moraes, parabéns, meu velho, você merece, te amo. Jorge Prates de Moraes, bom dia, Marcos Vinícius, parabéns. Jorge,
São Paulo.
Mora em São Paulo?
São Paulo, Jorge.
Isso aí, tá acompanhando então pelo Facebook da tua Rádio Cristal. O Jorge Prates de Moraes, bom dia, Marcos Vinícius, parabéns pela escola, ou melhor, pela escolha. Tio Chico Prates, uma pessoa de coração puro, amigo, tio do meu pai, contador de histórias, um abraço meu, da Rosane e do Anderson, tudo de bom, sempre te amamos muito.
Amém.
O Douglas Perim também merecida homenagem. Quem me manda aqui pelo 992229878? O Aldomar Prates de Moraes,
meu,
né?
Meu sobrinho.
Gostaria de deixar em nome da minha família um grande abraço para o meu querido tio Chico. Temos um carinho imenso por ele.
Muito Chico, obrigado. Receber o carinho dos familiares é algo que não tem preço.
É algo que não tem preço. Não tem preço. Muito obrigado.
Dá para dizer que até aqui tem valido a pena viver justamente por ser querido pelas pessoas?
Graças a Deus que tem, Marcos, tem.
Bem, Chico, nós estamos ainda na tua fase de criança. Tantos filhos, o papai e a mamãe obrigavam ou não queriam que os filhos fossem para a escola? Tinha como ir para a escola?
Tinha.
Aonde que era?
Era, Marcos, era 2 quilômetros longe da onde nós morávamos. 2 quilômetros longe de onde nós morávamos.
E um a pezito ou não?
A pezito. De pezito, às vezes de pé no chão, ou às vezes de tamanquinha.
E um para a escola?
E um para a escola.
Caderninho, às vezes, muitas vezes dentro...
Não, caderninho não. Pedra.
Pedra? Como assim pedra?
Pedra, um quadro com pedra. Assim.
Não existia o caderno?
Não, senhor. Não existia o caderno.
E escrevia de que maneira na pedra?
Escrevia na pedra. Tinha um lápis especial que escrevia na pedra e ele soltava só o pó ali. Depois tu passava um pano, limpava.
Mas daí como é que fazia para guardar as matérias? Só na cachola? Só na cabeça?
Só. Só na cabeça.
E todos os irmãos, você, Chico, e os irmãos puderam estudar?
Puderam. Todos nós tivemos oportunidade.
Você lembra até que série você estudou?
Eu estudei até a terceira série, Marcos.
Terceira série.
Porque não tinha...
Você alfabetizou bem, na verdade.
Naquela época não tinha, Marcos. Não tinha. Então, para fazer o segundo grau, a Letícia sabe muito bem disso. Para fazer o segundo grau, se tu tivesse recurso, tu fazia. Se não tivesse recurso, não fazia. Porque tu tinha que fazer Porto Alegre ou Passo Fundo. Porque aqui não existia, não tinha isso aí.
Não tinha como estudar.
É.
Bem, Chico, você me disse que brincadeiras não havia tempo, porque tinha que trabalhar, o pai exigia assim. As moças, certamente, as mulheres ajudavam a mãe dentro de casa.
Ajudavam.
Faziam serviços de casa.
Era a Maria, que era a mais nova, o Nenê, e a minha irmã, que é a minha velha hoje, ela estava com 90 e uns quebrados. É tocaia dessa.
Da Ana. Pois não.
Marquinhos, por gentileza, seu Chico, só endireite o microfone para nós, por gentileza, para a gente poder pegar a captação da voz bem direitinho. Isso. Agora 10:19, né? 26 graus a temperatura, já temos ligações aqui. Pessoal participando conosco do espaço Histórias de Vida. E essa pessoa tem um recado, com certeza, muito especial para o senhor, que está ao telefone, é o seu filho, o Fernandinho, que está na audiência da tua Rádio Cristal. Fernandinho, como é que é o pai Chico? Bom dia.
Bom dia. Benção, pai.
Deus abençoe, meu filho.
O Marco conseguiu tirar o pai de casa.
Que coisa boa, né, Fernando?
É, coisa boa.
Ô, parentinho.
Se a gente falar do pai, a gente só tem orgulho, graças a Deus, de participar da vida. Teu pai e o tio Bode na nossa vida é tudo, não só eles, como a tia Nilda e a tia Maria, que fazem parte da nossa vida. E dizer que eu amo muito o pai e tudo de bom para nós, graças a Deus.
Muito obrigado, filho. Muito obrigado.
Esse filho, juntamente com os outros, evidentemente, todos os filhos são iguais diante de nós, mas eu percebi algo, Chico, que pouquíssimas vezes se vê no dia de hoje. Bença, pai. Os filhos foram acostumados a pedir a benção para o pai e para a mãe?
São. Todos eles me dão benção.
E, bom, depois nós vamos para a questão de filhos, casamento, como é que foi, porque quero avançar um pouco no tempo ainda. A juventude tua, Chico, passou também na linha Curuçu?
Não. Não, Marcos. Não. Ah, Marcos, eu fui criado muito pouco com o meu pai.
Ah, é mesmo?
Eu me criei muito, muito mesmo. Viajei muito com meu tio que lidava com carreira.
Com qual do seu?
Olímpio Prates, irmão do meu pai.
Ele era carreirista?
Ele era compositor.
Compositor?
E eu era jockey.
Opa, mas e como é que surgiu essa profissão de jockey?
Surgiu pelo seguinte, Marcos. Eles tinham uma carreira atada, falecido Darcy Prates.
Sim.
Tinha uma carreira atada em Getúlio Vargas. E tinha um potro, muito corredor, potro. E eles tinham contratado um rapazinho para ir correr essa carreira e o rapazinho não foi. Aí o tio Olímpio chegou e disse assim para mim, disse, tu vive aqui com nós no acampamento, tu vai fazer o seguinte, tu vai correr essa carreira. Mas será que dá certo? Tio? Dá. Tu vai correr essa carreira. Fomos para lá.
Já era acostumado a domar?
Botei o jalequinho branco,
a calça aquela de jockey?
A calcinha branca, o bonezinho branco. E fui para lá. Então, antes de montar no potro, o Darcy que recebia a porcentagem. A porcentagem era 20% do valor da carreira. Tá. Pegava o dinheiro, montava. Você traqueou, ganhou na carreira.
Primeira carreira sem experiência nenhuma, já ganhou.
Ah, fomos para a fita. A fita.
A na fita que deu o ganhador.
Na fita que preta os cavalos.
Hoje tem Photoshop, né? É. Antigamente era na fita.
Era na fita. Aí dava a fita. Ó. Ganhei a carreira. Mas, Marcos, ganhei presente que vou te contar uma coisa.
Bom, isso com que idade? Lembra com que idade foi a primeira carreira?
Aos 15 anos.
15 anos. E dali pra frente não parou mais?
Não parei mais. Parei aos 18. Porque chegou um tempo que eu disse, meu tio. E sempre ganhava as carreiras. E sempre ganhava dinheiro, bastante. E ajudava meu pai para ele criar os outros filhos. Mais novo.
Na carreirada?
É, na carreirada. Eu dei dinheiro, eu juro, até para os Barelos, eu dei para todos eles. E dinheiro
ganhava. Como entrava dinheiro nessa situação?
Uma vez, Marco. E naquele tempo era estrada de chão, era aqueles ônibus velhos, aqueles ônibus ruins. Tu saía de Getúlio Vargas, uma vez fui correr o Dom Tranquilo em Getúlio Vargas, ganhei a carreira, ganhei 18 mil cruzeiro, na época.
Na época era cruzeiro já.
É. E botei num saco. Botei num saco aquele dinheiro e vim embora. Chego para pegar a bardeação em Carazinho e para vir para a Soledade. Cheguei em Carazinho e perdi o ônibus. E agora? Fiquei sentado no banco da praça, sentado em cima daquele saco de dinheiro. Aí chegou a brigada ali e o tenente foi e disse, você não pode ficar aí na praça com esse dinheiro aí, vou levar lá para o comandante. Me levou lá para o comandante, eu fui para lá com ele. Daí ele me deu uma cama.
Para descansar um pouco?
Não, para dormir.
Para dormir, passar a noite?
Passar a noite. E botou um travesseiro, botou embaixo do travesseiro aquele montão de dinheiro. Mas dinheiro, Marco.
18 mil era muita coisa.
Era muita coisa naquela época. E daí, Marcos, no outro dia cedo, ele chegou, tenente. Ele levanta que a brigada está aí para te levar na rodoviária. Porque se não tiver ônibus lá, eles vão te largar lá em Soledade, porque com esse dinheiro tu não pode andar aí. Tá. Chegando em casa, eu queria muito ver minha mãe. Minha mãe para mim. Vou te dizer. Cheguei em casa e dei para ela. Olha, disse, aquele saco.
18 mil.
É. Ela foi e disse assim, pois é. Ontem teve um homem aqui vendendo uma vaca para o teu pai, e teu pai não comprou, porque não tinha dinheiro. Aí eu disse assim, então a senhora deixa eu dormir um pouco, porque aí eu já tinha 18 anos, Marco. Porque a carreira terminou para mim, mãe. Eu não vou mais correr carreira. Eu vou ficar aqui na cidade e vou arrumar um emprego.
Se desiludiu ou tinha muita saudade?
Não é, Marcos. Estavam vendendo os cavalos.
Ah.
Venderam tão tranquilo para o Prado, no Rio de Janeiro. Os homens queriam me levar, eu não quis ir. Porque eu adorava minha mãe. E a minha mãe era doente e eu cuidava muito dela. Daí, Marcos, eu disse para ela, a senhora pega um dinheiro aí, o dinheiro que a senhora quiser, e vá lá no Veneral.
Na venda do Veneral?
É, fazer compra.
Mas e aí já lá, estavam morando aqui.
Já. E aí, Marcos, eu já tinha chácara, já tinha comprado a chácara lá. Daí, Marcos, eu disse para ela, eu vou lá no Triquês. Era no tempo do Tarcílio Triquês. Eu vou lá no Triquês comprar um chapéu para mim. Eu sempre usei esse chapéuzinho. Vocês vão lá no Triquês comprar um chapéu para mim. Daí fui. Cheguei lá no Triquês, comprei o chapéu e vim subindo. Direito à prefeitura. Ali, lá debaixo da prefeitura tinha uma loja de calçado ali, que era da Arla, né? Tinha um homem parado na porta. Aí eu vim. Aquele homem me chamou. Aí eu fui, parei. E ele perguntei o que é que ele queria. Disse, tu não quer trabalhar, guri? Eu gostei muito do título que usou aqui agora, porque te observando, gostei muito de você. Digo, olha, eu só trabalho se o senhor der emprego para o outro irmão meu, que está de varda também. Desdou. Diz, amanhã podem vir vocês dois aqui, que não tem problema.
Aonde que era o trabalho, Chico?
Na Arla.
Na Arla?
É. Aí, Marcos, do outro dia, fui. Marcos, ele disse para mim, eu vou dar para ti uma ordem para vocês irem lá na Rene, naquele tempo era o Uripe da La Costa, comprar a roupa que vocês quiserem. Para vocês. Me deu aquela ordem, lá me fui. Eu e o meu irmão, o Feliciano.
Feliciano.
Que hoje é falecido.
Sim.
Aí, ele disse para mim, se tu vai ficar aqui. Se tu vai ficar aqui comigo. Tu vai atender as correspondências da firma.
E aí, essa correspondência começou a ser cuidada por ti, Chico?
As correspondências da empresa, tudo era comigo.
Quanto tempo ficou na Arla?
36 anos.
Se aposentou na Arla, então?
Por tempo do serviço.
Marquinhos, desculpa interromper, mas os ouvintes estão na audiência da rádio e especialmente os familiares que querem fazer o registro. Eu estou com a neta Jéssica, o telefone... Quer deixar sua homenagem ao vô também? Bom dia, Jéssica.
Bom dia. Eu quero dizer que eu amo muito esse velhinho aí. Agradecer tudo que ele fez por nós.
Não, mesmo
além do nosso vô, ele foi o nosso pai. Ele
não chora, filho. Não chora.
Se a gente é alguma coisa hoje, é graças aos dois. Eu quero dizer que eu te amo demais, tá, vô?
Muito obrigado, filho. Muito obrigado. Mais.
Eu vou passar pra Jana falar contigo.
Não precisa chorar.
Oi, vó.
Oi, filha.
Eu tô aqui pra dizer que eu te amo muito, te agradecer tudo que fez por nós até hoje, que tu dure muitos anos ainda pra fazer parte da nossa família, agradecer tudo que você faz, se nós somos alguma coisa hoje por causa de ti. Obrigado por ter nos criado tão bem, seu nosso vô, nosso pai, tudo que há de bom pra você, tá?
Tá,
eu te amo,
filha.
Muito.
Tá, obrigado,
fica com Deus.
Tá, muito obrigado. E vocês também, fiquem com Deus.
Chico.
Amém.
Perceber, dá para perceber claramente que os netos, os filhos, têm em ti o porto seguro.
Tem.
Eles acreditam, confiam inteiramente no pai, no avô.
Tem.
E isso tudo você fez questão de realmente assumir esse compromisso, de ser o pai e o avô presente. Sempre presente na vida deles,
sempre. Sempre.
Bom, Chico, nós estávamos falando dessa questão de carreira, tu já é adolescente, e sendo adolescente a gente sabe, já começa a espichar os olhos para as meninas. Foi daí que surgiu a esposa ou muito depois? Como é que foi?
Foi muito depois, Marcos, porque eu tive, assim, muitos contatos.
Muitos flertes?
Com namoradinhas, muitas vezes mulheres. Mas eu, daí, eu, aos 30, ela tinha 18 anos, eu tinha 32.
Ah, mas já estava...
E ela já estava se aproximando muito de mim, eu comecei a querer bem ela. E um dia falando com meu velho era um homem que dava conselho para gente.
Muito sábio.
Muito sábio. Aí eu fui e falei para ele. Aí ele foi e se referiu assim, Marcos. Mas se ela é 12 anos mais nova do que tua mãe é 12 anos mais nova do que eu...
Vai dar certo.
Qual é o problema que vai ter? Não, então tá. Aí comecei a me aproximar dela. Ela era Bruno de Moraes. Ela é destes Bruno aí.
Parente pelo lado dos Moraes.
É. O pai dela era Moraes. É, não. Deixa eu ver. Agora.
Pai é Moraes.
É, Bruno de Moraes. Bruno de era Moraes. Filho do falecido João Moraes. E a mãe dele era Bruno. Então, daí nós entremos assim. E foi ligeiro. Mas antes de me casar, eu já tinha casa.
Já havia construído casa com dinheiro da carreira?
Já tinha casa.
Era dinheiro da carreira ou da Arla?
Da carreira.
Da carreira?
Da carreira.
E essa casa construiu muito cedo? Com que idade você...
Essa casa eu tinha uns 25 anos quando eu construí essa casa.
Ali onde está até
ali
hoje?
Ali onde eu estou até hoje. O terreno que me deu foi o meu pai.
Quantos anos já mora ali, Chico?
Ali, deixa eu ver, eu vim para ali em 65, Marcos.
São 54 anos. Foi quando eu nasci, em 65.
Diversas casas eu fiz ali.
Praticamente construiu a vila. Viu a vila inicial por ali?
Ali, por ali.
Porque ali era uma baixada, um certo banhado e poucos moradores.
Era banhado? Ali não tinha morador.
Era banhado puro?
Puro. E a luz eu não tinha, Marcos, eu tinha um liquim. Daí eu casei, levei ela, cheguei, entreguei tudo pra ela e disse pra ela, ó, você não tinha, hoje você tem. Tá aí, tudo isso aí é teu.
Como é que é o nome?
Administre.
Como é que é o nome da esposa?
Cenira de Moraes.
A dona Cenira, ela hoje está entre nós? Como é que é a dona Cenira? Eu sei que perdeu, mas quanto tempo perdeu a esposa?
11 anos.
11 anos.
11 anos.
E como é que era a Cenira, a esposa?
Ela era enfermeira do hospital, ali naquela época era Bento Gema Galgani. Trabalhou 36 anos ali. Tinha o doutor Sidney, o doutor Deodoro, o doutor Plínio, o doutor Naime, e o doutor Conceição e o doutor Ira. Eram esses os médicos que tinham ali. E ela era parturiana.
Marquinhos.
Pois não.
Vamos atualizar aqui quem está ao telefone comigo, mais um familiar, e com certeza te quer muito bem, Chico. Eu estou falando neste momento com quem? Com o Aldo, teu irmão. O que que representa o Mano nesse momento, então? Aldo, bom dia.
Bom dia, Letícia, tudo bem?
Tudo bem, contigo?
Pois sim, tô tudo bem, graças a Deus. Tô bem alegre aqui, bem faceiro, por essa oportunidade que o Marco já tinha que ter dado para ele há mais tempo, mas agora chegou a vez e tudo tem seu tempo também, né?
Verdade. Agora...
Antes tarde do que nunca, né, Marquinhos?
É verdade.
Então agora eu quero dar os parabéns para ele, por a alegria que, que o Marco nos transmitiu aí, convocando ele para essa história de vida. O Chico é uma pessoa muito querida, muito amada pela gente. Nós estamos bem em 9, nós estamos em 2. Então nós vivemos um para o outro. Ele me visita, eu visito ele. A gente dá um beijo, um dá um beijo no outro, né? Então a nossa amizade é assim, inseparável e invejável, porque além de ser irmãos, nós somos muito colegas e muito amigos, né? Nós fazíamos festa juntos e até nós ficarmos com mais idade, e parar um pouco com as festas, né? Mas eu quero dar meus parabéns para o Marcos pela oportunidade que ele deu para o Chico. O Chico já precisava dessa oportunidade há muito tempo, né? Mas felizmente chegou a hora e tudo tem seu tempo, né? E dar um abraço, um beijo no Chico e esperar ele, que depois eu vou visitá-lo em casa.
Tá? Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Um abraço bastante grande para ti, que esse coração que está batendo dentro deste peito aqui, está aí dentro do teu.
É a mesma coisa que eu digo para ti, você está sempre no meu coração, está sempre comigo.
É um coração só.
Tu na tua casa e eu na minha, nós estamos sempre juntos, viu?
Isso aí.
Parabéns. Tá falando muito bem, tá contando a tua historiazinha muito bem contada.
Ah, isso aí.
Vou te dar um abraço, um beijo e agradecer ao Marcos aí e a Letícia por me darem também essa oportunidade de eu poder falar com você, viu?
Tá, abraço, viu? Muito obrigado, abraço. Meu irmão. Que Deus esteja no teu caminho a partir de hoje.
Um abraço ao Aldo e contar pra você, Aldo, não foi fácil tirar o Chico de casa.
Mas conseguiu.
Consegui, tive que pelhar pra fazer o homem sair de casa. Até ele me incumbiu de buscar autorização em outros lugares.
Ou eu tiro, eu não me chamo Marcos Vinícius, né, Marquinhos?
Mas é um prazer. Letícia, eu quero dizer aqui, ó, não porque estou próximo dele, o carinho que a minha família, o meu pai não saía também da casa dele,
não,
né? O carinho, a amizade, pois tinham algo muito igual. Eram domadores também, uhum, né? O pai não foi jovem, mas era domadores. E nós somos parentes, Prates, os Moraes, os Prates.
A mãe desse cara aqui era minha prima.
Prima.
Sim.
Então nós temos o sangue correndo na veia.
Marquinhos, vamos fazer o registro aqui, o Paulo Prates. Parabéns, meu velho, por ser esse pai maravilhoso do teu filho Paulo Sérgio Prates de Moraes.
Meu filho querido.
Também o Luiz Moraes, parabéns, padrinho Chico, pela merecida homenagem. O Cassiano Ferruginha, parabéns, seu Chico. E também
muito obrigado, Cassiano.
Toda a sua família. A Enilda Pichek, bom dia, Marquinhos.
Bom dia, Enilda.
Serlita Pedroso, merecida homenagem, parabéns ao seu Chico. Quem mais está aqui comigo? A Iracema Por, sempre ligada na Rádio Cristal. Ah, isso aí, obrigado pela audiência. O Josival Machado, bela homenagem. Seu Chico Prates, exemplo de homem, minha reverência a ele.
Muito obrigado, Percival. Muito obrigado.
O Josival, filho do Percival. Uh-huh. A Karen Moraes, parabéns pela homenagem, tio. Sempre bom ouvir suas vivências e do Voaldo. Quando junta os dois, é história para mais de metro. Um beijão.
Dá para escrever um livro, pode ter certeza.
O Nino Perim, parabéns pela homenagem, seu Chico. Também a Paula Schneider Cardoso, parabéns pela merecida homenagem. As participações dos nossos ouvintes, ou melhor, dos nossos telespectadores, enfim, os internautas que nos acompanham pelo Facebook. A dona Lúcia Bageston, parabéns, Chiquinho, homenagem merecida. Da Lúcia Gemelli Bageston, ela diz o seguinte aqui, seu Chico: somos do tempo da pedra e aprendemos muito. Né?
É como o Chico dizia, escreviam na pedra. Para mim isso é uma novidade. É uma novidade.
A Eva Camilo, moradora do bairro Farroupilha, é nossa ouvinte assídua, ela não lhe conhece, mas ela ficou impressionada, seu Chico, no momento que o Fernandinho ligou e pediu bênção, pai. Ela disse que os filhos dela também fazem isso e que achou muito marcante aqui na nossa programação esse exemplo de filho pedir a bênção para o seu pai. Que isso possa servir também para as outras famílias também, Marquinhos.
Eu digo que essa situação, Chico, bênção, pai, bênção, vô. Eu vivia com o finado avô Oswaldo e vó Veca, e os filhos também faziam. Mas hoje pouco se vê isso, né, Chico?
Pouco se vê. Bem, pouco se vê. E antigamente, Marcos, tu tinha que dizer adeus para um tio e pegar a mão dele e beijar na mão.
Beijar na mão. E pedir a bênção.
Avô, tio. Quando eu pegava férias, que eu ia para Curuçu, lá nas fazendas, meus tios eram todos fazendeiros. Tinha o tio Alico, era fazendeiro, o tio Nico era fazendeiro. Eu ia para lá, eu ia ginetear.
Mas a folga era na gineteada.
Genética.
Chico, nós estávamos falando da esposa. Você casou em que ano, lembra?
Lembro. Eu me casei em 1965, dia 24 de julho de 1965.
65 foi o ano que eu nasci.
Ela tinha 18 anos, eu tinha 30 anos.
Desse relacionamento, quantos filhos vieram?
6 filhos.
Quem são eles, por ordem?
Primeiro essa aqui.
A Ana.
É. Segundo, a outra que mora em Bento Gonçalves. Terceiro, Paulo Sérgio. O quarto, Odair. O quinto, o Evandro. E o sexto, o Fernandinho.
Fernandinho é a rapa do tacho.
O Fernandinho é de 7 meses.
E é a rapa do tacho.
É.
Por isso que é pequenininho e o azougue daquele jeito, porque veio de 7 meses.
É de 7 meses. Nós sofremos muito para criar ele. Sofremos bastante.
Naquela época, uma criança que nascia com 7 meses era muito difícil.
Era só leite materno. Era só leite materno. E a minha mulher, ela tinha um problema que ela secava o leite, né? Então ela ficava lá com ele no hospital, ela trabalhava no hospital, ficava lá com ele no hospital. Então sempre tinha mulheres que tinham bastante leite. E,
as mães então, de leite?
É, amamentavam ele.
As mães de leite.
Ele ficou um ano e 2 meses no hospital, cuidado pelo Dr. Gerson.
Todo esse tempo teve que ficar no hospital?
Teve. Cuidado pelo Dr. Gerson. E daí ele mamava naquelas mulheres. Mamava naquelas mulheres.
As mães de leite que chamam, é, né?
Depois apareceu lá, Marcos, uma mulher apareceu lá para morrer. E ela disse para o doutor Deodoro e o doutor Sidney que ela ajudava e que eles operassem aquela mulher. Ela tinha outro caído. Né?
Caído.
Mas nós, aí o doutor Deodoro disse para ela, mas nós vamos fazer isso e para onde é que nós vamos mandar essa mulher? Doutor, eu levo para casa. Eu levo para casa. Vamos curar, eu levo para casa. Tá. Eles operaram. Doutor Sidney, doutor, operaram, levou para casa. Tu acredita, Marcos, que o Fernandinho não largava daquela mulher? Dormia com aquela mulher e não podia perder a mulher, Marcos.
Se apegou de um jeito...
De uma maneira que a própria mãe... Ele não pegava uma mamadeira da mão da mãe.
Tinha que ser da mulher.
Tinha que ser da mulher, uma tongona.
Que estava sendo ajudada, no fim ajudou ele. É. Veja bem. Bom, dos filhos, lembra quantos netos?
Olha, agora me perco só com a ajuda da filha.
8 netos.
É.
Puxa o microfone.
8 netos.
Puxa o microfone.
Eu posso ajudar aqui, ó. Tem a Jéssica, a Janaína, o Vinícius, a Daniele, a Franciele, a Luana, o Felipe, o José Fernando e a Jucineia.
E o Luan.
E o Luan. Então são 9.
São.
9 netos. E dos netos, já veio bisneto?
Já veio bisneto.
Bisneto, já tem bisnetos também.
Ah, 6 bisnetos.
6 bisnetos. Vamos ver aqui quem são. Flávio, o Vitor, o Hugo e a Stefani, que são da Elair.
É.
Da Ana,
Marquinhos.
A Duda, o Lucas e a Júlia, é isso?
Marquinhos, deixa ela ajudar então.
Ela são ajuda. Aí ela... que está, eu vou botar a Ana na conversa agora. A Ana que deu netos e também bisnetos. Ana, falar do pai Chico, como é que é? O que, que dá para dizer desse pai que você convive diariamente? Bom dia.
Bah, é um exemplo de pai. Sabe, ele é tudo para nós. É o nosso porto seguro.
E a convivência com o pai, ela é...
É ótima, maravilhosa.
O pai na vida de vocês tem sido o porto seguro, tem sido aquela pessoa que estende a mão, tem sido aquela pessoa que orienta?
Sempre, 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 sempre.
Se pudesse escolher novamente, lá na frente, lá atrás, de ter um pai, escolheria o Chico novamente?
O mesmo pai.
Mesmo pai.
O mesmo pai.
E... O que, que tu, olhando nos olhos do Chico, pode dizer para ele agora?
Que eu amo ele e que ele é tudo para nós.
É o amor da vida de vocês.
É o nosso porto seguro.
Não é para chorar.
Não é para chorar porque o Chico chora também e o apresentador também chora. Daí vira um choro belo só, né, Chico?
É o nosso porto seguro de todos nós.
de todos.
É um pai presente.
Presente, sempre, sempre.
Chico, poder ouvir isso da filha e dos filhos, ser o pai presente, o porto seguro, isso realiza com o pai? Dá para dizer assim, bom, o que eu fiz até hoje foi certo?
Foi certo, eu sou uma pessoa realizada, Márcio.
Nós amamos e digo benção, pai.
Eu sou um homem realizado.
Realizado, Chico.
Marquinhos.
Pois não.
Participações pelo nosso 3381-9100. Quem está ao telefone, acho que é um grande amigo teu, né? Nós falamos no Jocival antes, mas o Percival Machado está ao telefone. Seu Percival, o que que representa o seu Chico para ti? Bom dia.
Marquinhos, seu Chico, bom dia.
Bom dia.
Muito.
Bom dia.
Porque isso é um marco do bairro Missões, assim como eu. E a gente, eu tenho admiração muito grande por eles, porque... são a gente que a gente é parente,
yeah,
né? Que o meu, a minha mãe é Prados. Então, mas são as pessoas especiais, como todos eles, todos. Eu tenho uma afinidade muito grande com os guris dele, com os sobrinhos, e ouvindo a palavra de carreira dele, das carreiradas, de joque, me emocionou muito e me lembrou o meu avô, meus tios, né? Então isso toca no coração da gente, né?
Emociona.
É. Tio Límpio, tio Arvo.
Isso.
Tio Xisto Prado.
Isso.
Né? O meu avô, Bileto.
Isso.
Então são pessoas que vai lembrar, volta a memória. Então quer dizer para ele que ele é uma pessoa especial, iluminado por Deus, e que Deus abençoe ele e a família dele, todos os filhos dele. E que perdure por muitos anos mais, que ele já é uma pessoa bastante madura, mas Deus traça o nosso caminho até uma altura ali, que Deus ilumine com muita saúde e paz, seu Chico. Tudo é bom.
Muito obrigado, Percival. Muito obrigado.
Ah, seu Chico.
Percival, tu é meu.
Pra você, sabe?
Eu não tenho palavra para te agradecer,
ah,
Percival.
Tá, um abração, que Deus abençoe todos nós. Marquinhos, tu também,
pra
Marquinhos,
ti também, Marcos.
Um abraço, Percival.
Marquinhos também é prático, tem
isso.
Um sangue correndo nas veias.
Tá? É
pra
verdade.
Pra ti também, Percival, tá, pra aqui. Ti também.
Tá bom, aquele abraço, tudo de bom, e dizer pro senhor que a hora que nós tiver uma carreirada ali, eu vou avisar o senhor pro senhor vir assistir com nós.
Só se tu for me buscar, porque eu sou muito caseiro, Percival.
Não, mas nós vamos com a polícia buscar o senhor.
Vai com a polícia, vai.
Pode ser, senhor Chico. Tá?
Vai!
Então tá bom, um abraço, grande abraço pro senhor, toda a família do senhor, tudo é bom, que Deus abençoe, seu Chico.
Ah, muito obrigado, Percival.
Marquinhos, vamos aproveitar. Pode falar, seu Chico.
Tu sabe quem é esse cara aí?
Percival Machado.
Seu Percival. Sim, eu conheço.
Aquele que nós tivemos
eu moro lá pra baixo também.
É aquele que nós tivemos lá na casa dele para se informar daquela gente que ele deu informação para nós.
Sim, exatamente. Sim, seu Chico. Vamos lá. Agora a participação aqui pelo Facebook, o pessoal que está assistindo conosco. Jean Godoy, um abraço. Sou filha do Juarez Godoy. Parabéns. Uau. Linda homenagem.
Juarez Godoy e da Arla também.
Quem mais? Aqui a Daiane de Chaves. Parabéns, seu Chico. O conheço desde pequena. Que bela história. Sandra Campos, parabéns, seu Chiquinho. Abraço para ele e também para Ana. O Rony de Oliveira. Oi, Letícia. Eu também não conheço ele, mas os meus parabéns a ele e parabéns também a vocês da Rádio Cristal. A Gia Godoy repete aqui no comentário. Eu também fazia isso com meu avô gentil, que era vizinho aí dele. Me criei aí. Parabéns. Um grande abraço. Da Janice, filha do Juarez Godoy, que ela já falou aqui para nós. Ela deve estar se referindo, seu Chico, a respeito. Bença, pai. Bença, mãe, né? A Josiane Pena, parabéns, seu Chico. A Maria Prates, parabéns, seu Chico. Sou filha da Jussara, sua sobrinha. Parabéns pela homenagem. Beijos ao senhor. A Geroni Moraes, bom dia. Parabéns ao seu Chico pela homenagem. Quem mais está aqui comigo? A Elisete Andrade. Olha como repercutiu, Marquinhos. Pedimos a bênção para a mãe e também para o pai, enfim. Ou melhor, pedimos a bênção para a mãe. O pai, infelizmente, não está mais presente, já faz tempo. Mas temos lembranças e saudades dele. Um abraço para todos vocês. Ela disse que não conhece, né, o senhor, mas se referiu a respeito do gesto de carinho, de respeito, né, que se tem com os nossos pais, enfim, através do gesto da bênção, né? O José Alton de Moraes está na audiência da tua rádio, também diz merecida homenagem. E sabe quem me ligou aqui, mas não ficou esperando, seu Chico? O Jorge Ramos, lembra dele?
Não.
Amigo do senhor, tá aposentado, mas ele foi mecânico da prefeitura.
Ah,
e sempre, isso, sempre cruzava muito, assim na rua com o senhor e sempre lhe cumprimentava.
Muito obrigado,
então.
Jorge. Muito obrigado. Agora me lembrei dele.
Chico, você percebe claramente o carinho da comunidade solidariedense para você.
Percebo.
Muitas pessoas, até mesmo aqueles que não te conhecem, passaram a admirar pela forma como você é e como os filhos tratam você.
Sim, senhor, muito bem.
Essa é uma maneira simples, Chico, que nós encontramos de homenagear pessoas como você, pessoas que têm uma história de vida para ser contada. Sim. E nós gostamos de trazer justamente essas pessoas que têm uma vivência muito grande, de poder passar para as gerações mais novas, de como era aquela vivência com o pai, com a mãe, que eu lembro até hoje, que chamavam de papai e de mamãe, que está em desuso hoje, né, Chico?
É isso aí. Marcos, na minha época era o seguinte, Marcos. Se a Letícia chegasse lá em casa para falar com meu pai, ele sempre vivia sozinho. Sentado numa cadeira com os pés erguidos quando ele não andava viajando, porque ele puxava muito gado para a Rua do Meio. E depois ele parou de puxar gado para a Rua do Meio, veio assumir a delegacia de polícia aqui em São José.
Como assim?
Porque naquela época, Marcos, os...
Era nomeado o delegado?
Era nomeado o delegado pelo prefeito. E o prefeito levava a carta para o governo do estado. E a nomeação dele foi assinada pelo Leonel de Moura Berizola. Quando ele deixou, que ele não quis mais, que foi cuidar da propriedade dele, porque ele tinha uma safra muito grande de terneiro por ano, não é? Então, daí, ele trouxe um tio do teu avô e apresentou para ficar no lugar dele.
Homero.
Tio Homero Sousa. Que ficou e passou a ser delegado regional em Porto Alegre.
Tio Homero, veja as histórias que elas surgem e que não tínhamos conhecimento. Que o pai era delegado e convidou o tio avô, meu irmão, do finado vô Oswaldo.
Para ficar no lugar dele, porque eles ganhavam pouco, Marco. Ganhavam mixaria. Então ele ia cuidar da
propriedade, do que era dele.
Porque lá, com a safra de terneiro que ele tinha, de mula, dessas coisas tudo, ele ganhava muito mais do que trabalhando ali. Tu vê uma tropa de mula para levar para São Paulo, quanto é que sai hoje?
Muito dinheiro.
Antes de a gente encerrar, Marquinhos, antes que eu esqueça, a Carol Godoy é moradora do bairro Expedicionário, se não me engano. Isso, foi o que ela falou. Padrinho de casamento, seu Chico, do pai e da mãe. Seu Juarez da Arla. Trabalhou.
Foi padrinho de casamento do Juarez?
Foi padrinho de casamento dele. Foi padrinho de casamento dele. E quero muito bem.
A Elisiane Marques, as duas são colegas ali no BMG, na financeira, né? Então a Elisiane manda aqui no nosso WhatsApp pessoal, parabéns pela homenagem ao seu Chico. Homenagem merecida, ele é uma pessoa muito positiva e de uma energia muito boa. A gente percebeu isso mesmo,
é
Marquinhos. Abraço, seu Chico, da Elisiane, então, para o senhor.
Muito obrigado, Elisiane, muito obrigado.
Agora são 10 horas.
Um abraço para ti também. E eu quero dar um abraço para o Juarez. Mandar uma...
Isso aí, então. Registre.
Eu quero mandar um abraço pro Juarez.
Isso aí, então.
Juarez, sinta-se abraçado.
Tá mais que registrado,
mais
né,
Marquinhos? Mais que registrado. São 10 horas e 54 minutos, 6 para as 11 horas da manhã. Você está acompanhando Histórias de Vida com o José Francisco Prates de Moraes, o Chico Prates, conhecidíssimo em Soledade, jockey, se aposentou trabalhando na Arla. Você acompanha pelo Facebook, ao vivo, e também pela tua Rádio Cristal em FM 100.5. Chico, percebeu que o tempo passou muito rápido. Precisaríamos de mais umas 2 horas para contar toda a história.
Contar os causos
que são muitos.
Antigamente.
Só para encerrar, até porque o tempo nos determina que façamos o encerramento, lembrando ainda da Celira. Senira foi que fez o parto, ajudou a fazer o parto de meu filho há 25 anos atrás. Então, além de termos a ligação de sangue, temos ligações afetivas de tantas outras maneiras. Foi uma alegria, Chico, eu digo para você, poder ter te entrevistado, ouvir um pouquinho da tua história, e certamente os nossos ouvintes ficaram satisfeitos também.
Marcos, eu também quero agradecer muito a sua Rádio Cristola, os seus ouvintes, por me aturar durante esses minutos que eu estou por aqui.
Imagina,
foi aturaríamos muito mais tempo.
Foi um prazer recebê-lo aqui. É, e eu...
Esta menina ali, eu tenho uma admiração muito grande por ela.
Grande profissional.
A gente que agradece o carinho de você, seu Chico.
Muitos tentaram ligar, outros tantos queriam falar contigo e não puderam. Tem o número de um telefone que possam te ligar posterior ao programa? Ana.
90, 96, 54, 53, 52. É.
90, 96, 54, 53, 52.
Isso.
Esse é o telefone do Chico Prates. Você que não pôde ligar agora, pode homenageá-lo mandando a sua mensagem ou ligando para ele que ele aceitará tranquilamente. Chico, alguma coisa que você queria dizer que eu não te perguntei?
Não, Marcos, tu me perguntou tudo aquilo que eu poderia te responder. Eu teria muita coisa para dizer, mas é coisas particulares, coisas de farra, de gineteada.
Agora
camperiada.
Tu... Viu, seu Chico? Agora o Marquinhos vai lá fazer uma visita pessoal daí pra poder botar pra o papo.
Pra poder ouvir tudo.
Botar o papo em dia.
Eu vou te dizer uma coisa, Letícia. Tu pode ir também. Eu recebo vocês lá com todo carinho, com todo respeito. Porque uma vez, agora esse dia, eu vou falar uma última palavra que eu vou dizer. Eu cheguei na Caixa Econômica Federal e fui até o guichê.
No caixa.
É, e eu botei a mão no ombro da moça, assim, a moça deu um tapa na minha mão. Eu disse assim, ó, moça, respeita a minha idade que eu respeito a tua. E eu vou reclamar pro gerente que eu fui mal recebido por você. Que pessoa como você não pode estar recebendo o povo.
É, foi no entendimento dela, ela entendeu que houve um abuso, mas na verdade não houve. Temos mais uma ligação, vamos atender a última ligação, que não há mais tempo para nada. Quem está ao telefone, Letícia?
Quem está ao telefone é mais uma neta. É a Edu... Bisneta. É bisneta?
Bisneta.
A Eduarda, então, de 13 anos.
A Duda?
Filha da? Jussi. Da Jussi, isso aí. Duda, o que que representa o vovô, o bisavô para você, então? Bom dia. Ai.
Bom dia, ele é
um
vô querido pra mim.
É vô, então. É vô, não adianta, é vô. Tá emocionada?
Tô feliz por, né?
Deixa a tua mensagem, então, pra ele, do que ele representa pra ti.
Oi, vô, eu te amo muito, sim. Agradeço, tipo, por tudo que tu faz por mim, assim, e por tudo que tu vai fazer, te amo.
Pronto.
Eu também te amo. Filho. Eu também te amo.
Também o Neco Gradaski. Manda um abraço. O Neco Gradaski. Isso aí, a Cássia veio me trazer um recadinho aqui agora. Manda um abraço e parabeniza pela homenagem.
Neco trabalhou na aula contigo muitos anos.
Muitos anos. Muito obrigado, Neco. Parabéns pra você.
Os colegas de Arla e Marquinhos em peso. Né?
Em peso, em peso. Chico. Como eu disse, foi uma maneira simples que nós tivemos para te homenagear essa pessoa que você é querida, que continue sendo essa pessoa amiga, parceira, um pai maravilhoso, como os filhos disseram. Muito obrigado por participar conosco, sinta-se abraçado por toda a comunidade soledadense e por nós da tua Rádio Cristal.
E as portas, eu quero dizer o seguinte, Marcos, antes de me despedir, estou me despedindo da sua e da minha Rádio Cristal, em nome de Deus e de Jesus Cristo.
Amém.
E quero dizer, passar para vocês dois, que tanto para ti como para
Letícia.
Letícia, as portas da minha casa estão abertas para vocês.
Muito
pode
obrigado.
Me fazerem uma visita pessoal? Pode chegar lá na minha casa. Se eu tiver deitado até minha filha, que ela tem ordem minha de comandar. Então tem filhos meus que ficam revoltados por isso.
Porque é ela que comanda.
É ela que controla tudo.
Ela que controla tudo. Ela vai fazer compra para mim, ela vai fazer pagar conta minha, ela vai fazer tudo para mim.
É uma filha próxima.
Porque eu sou uma pessoa que tem 85 anos, pouca visão. Mas eu sou uma pessoa lúcida e sou uma pessoa que tudo que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo.
Tá certo. 11 horas pontualmente, agradecemos ao Chico Prats, à Ana, que esteve conosco, a todos que participaram do Histórias de Vida. Sábado que vem nós vamos retornar com outra pessoa homenageada para contar a sua história de vida. Você gostaria de participar? Liga para nós. Nós fazemos o convite. Liga para nós e você vem aqui contar a sua história de vida. Já, já, depois dos intervalos, vem a foto também para colocar no site e no Face da tua Rádio Cristal a história de vida de Chico Prats. Bom dia a todos.
Eu faço questão de tirar foto com vocês junto.